Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Boa tarde para você e vamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, né? Começando a semana, hoje segunda-feira, dia 19 de agosto de 2024, o Gabriela Esportiva está no ar no oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Abraço para você do trabalho, você que está em casa, você nas ruas, nas estradas, você de qualquer lugar do mundo acompanhando a nossa programação pela internet, fazendo o que quer que seja. Vamos agora mostrar as principais informações das modalidades mais importantes do mundo dos esportes. Está chegando o Gabriela Esportiva, não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Bezerra. Juntamente com a nossa bancada top de comentaristas, que a gente dá o boa tarde agora. Boa tarde ao Fred Menezes, o Fredão.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, ouvintes do Gabriela Esportiva. Mais uma segunda-feira aí, uma semana cheia de esportes, né? Já tem aí pela frente Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C, Série D. A gente tem aí também a última etapa aí do WSL, surf profissional em Fiji, começa amanhã, a janela vai do dia 20 a 29 do 8 e nós temos aí a fase final que vai dar os 5 do ranks que vão disputar, né, em Treston, na Califórnia, as finais do Mundial. Então o Gabriel Medina está em 8º do ranking, o Iago Doura em 6º e o Ítalo Ferreira em 4º. Eles precisam se manter entre os 5, agora depois de Fiji, para poder chegar às finais aí. Então, um momento muito importante também do surf, momento mais importante do surf, do WSL, de profissionais desse ano. E assim a gente vai dando início aqui ao bate-bola do Gabriela Esportiva.
É isso, daqui a pouquinho detalhes aí. Boa tarde também ao Imperador Júlio César.
Boa tarde para você, Marcão. Boa tarde, Fred Menezes, ouvintes do Gabriela Esportiva. Segundou, né? Tá iniciando aí mais uma semana. E a gente tá aqui à disposição dos assuntos que foram colocados na mesa pra gente dar aí os nossos pitacos.
Pronto, vamos então a eles. Agora 5h11, boa tarde para você.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Começa falando do Brasileirão Série B. Tivemos a 21ª rodada já concluída. Os jogos se iniciaram aí na quinta-feira com o Operário recebendo o Ituano. E o Ituano venceu fora de casa 2-1 para o Ituano. O Ituano deu uma subidinha, a segunda vitória seguida, mas ainda está na zona de rebaixamento da Série B. Tivemos também a Ponte Preta recebendo o Goiás e empataram em 1-1 lá no Moisés Lucarelli. O Vila Nova recebeu o Sport e o Vila venceu por 2-0 aí, impedindo o Sport de entrar no G4. Vila Nova está ali acima do Sport, em 5º lugar, ultrapassou o Leão da Ilha, né? Tivemos o Novo Horizontino recebendo o América Mineiro. O Novo Horizontino empatou lá no Jorge Ismael de Biase, 1-1 com o Coelho. Ainda tivemos a Chapecoense recebendo o Guarani e o Bugre. Deu uma goleada fora de casa, 4-0 aí no confronto Alviverde. O Guarani aí ainda é o lanterna, né? 20º lugar, 17 pontos, mas aplicou essa goleada e engatou a segunda vitória seguida na Série B, Júlio César.
Rapaz, o Guarani veio para o segundo turno, parece que para fazer um papel diferente do que foi o primeiro, né? O Guarani que nos últimos anos vinha fazendo boas campanhas na Série B, mas no ano de 2024, pelo menos no primeiro turno, deixou a desejar. Figurou o tempo todo ali na zona do rebaixamento, mas agora no segundo turno já consegue uma vitória belíssima fora de casa e em cima da Chapecoense, um time que começou bem a Série B, que deu sinais que iria brigar por uma vaga para voltar à Série A, mas depois, quando o campeonato foi chegando do meio para frente no primeiro turno, a Chapecoense foi caindo, caindo, caindo.
Quarta derrota seguida.
E hoje está aí brigando para não ser rebaixado aí para a Série C do Campeonato Brasileiro. É. E olha que a Chape, você vencer lá dentro de casa, lá em Chapecó, é complicado. E o Guarani conseguiu uma bela vitória, né?
Verdade. O Santos, o ex-líder, recebeu o Avaí e o Peixe acabou tomando 1-0 lá na Vila Belmiro, né? O Mirassol, que não tem nada a ver com isso, engatou a quarta vitória seguida, o Mirassol, e assumiu a liderança aí ao vencer o Ceará lá no Castelão por 2-1, Júlio.
Tá em um time ousado, né? É. Já vem já algumas temporadas apresentando bons futebol, tanto no Campeonato Paulista como também no Campeonato Brasileiro. Né? Hoje é líder da competição. E eu gostaria de ver, viu, esse Mirassol na Série A o ano que vem, para ver como é que vai se comportar esse Mirassol, que já há algum tempo, pelo menos dentro do futebol paulista, ele vem se destacando no Campeonato Paulista, vem mostrando força. E essa força foi se estendendo também às competições a nível nacional, é tanto que hoje o Mirassol lidera a Série B e tem aí grandes chances de conquistar uma vaga para subir pela primeira vez, acredito eu, na história da Série A. O Mirassol vai figurar, né?
Dos paulistas, no momento, é o melhor, né? Na Série B do brasileiro. Até porque o Novo Horizontino vai bem. Está em terceiro lugar lá na tabela, né? Com 37 pontos. E só não assumiu a liderança. Iria passar até o Mirassol, porque empatou em casa com o América Mineiro.
Esse é outro time também que eu gostaria de ver na Série A ano que vem. O Novo Horizontino é outro time que vem se destacando no futebol paulista. E agora está estendendo nessa boa fase as competições a nível nacional. Então, Mirassol e Novo Horizontino, vou torcer para que eles se mantenham aí no G4. Eu gostaria de ver muito esses dois times na Série A ano que vem.
O Amazonas recebeu o CRB lá na Arena da Amazônia e venceu por 2-0. Está ali um pouco acima do meio da tabela, em 12º lugar, com 27 pontos o Amazonas. E o CRB está lá perto da zona de rebaixamento, em 15º, com 24 pontos. O Brusque recebeu o Coritiba ontem na Ressacada e o Coritiba venceu fora de casa 1-0. Aí está em 13º lugar o Coxa Branca com 27 pontos. E a equipe do Brusque é a vice-lanterna, né, em 19º lugar com 19 pontos. Ontem também o Botafogo de São Paulo recebeu o Paysandu e o Botafogo empatou em casa em 1-1. Está ali na portaria da zona de rebaixamento, Júlio César.
O Botafogo de Ribeirão Preto é outro time que esse ano também vem deixando muito a desejar, né? É um time que sempre fez boas campanhas na Série B do Campeonato Brasileiro, mas esse ano tem deixado a desejar. O Paysandu também é outro time que já esteve até na Série A do Brasileirão, depois que caiu não conseguiu voltar mais. Então tá aí duas equipes que há muito tempo, né, não figuram aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, decepção dessa Série B é o Ceará, né? O Ceará investiu pesado ano passado, foi rebaixado, né? Perdeu algumas peças para esse ano, não conseguiu repor com excelência e o Ceará não vem fazendo uma boa campanha na Série B. Né? Pelo que eu estou vendo aí no andar da carruagem, o Ceará vai passar mais um ano na Série B e vai ter que se organizar para o ano que vem tentar subir, porque esse ano eu acho meio difícil.
O Ceará está com 29 pontos. E no bloco intermediário, né? Então a gente observa aqui que até o sexto, sétimo colocado, Mirassol, Santos, Novo Horizontino, América Mineiro, Vila Nova, Sport e Avaí, esses estão com a pontuação que dá para ainda chegar entre os quatro. Depois começa a piorar um pouco, vem Goiás, Ceará, Operário, que é aquele que ainda não estão brigando para não cair, mas também vão ter muita dificuldade para subir. Né? O que a gente nota também lá embaixo, que são três equipes lá embaixo, uma com 17 pontos e três equipes com 19 pontos, sendo que o 16º colocado, o Botafogo de São Paulo, tem 23, quer dizer, com 4 pontos de diferença. Então essas equipes, para subir, precisa pelo menos de duas rodadas, e nós já estamos aí, vamos a próxima rodada, a 22ª, de 38 rodadas, né? Claro que ainda está no início do segundo
turno. Já começa
turno.
Amanhã, a 22ª.
A 22ª começa amanhã, dia 20, né? Então, tem três jogos, né, Marcão? Então a gente observa que essas equipes que estão na frente aí, Júlio, provavelmente é que dessas oito aí é que provavelmente quatro estarão, né, na Série A do ano que vem. E dessas últimas, do 15º para baixo, poderão vir também a disputar quatro dessas a Série C.
E a 22ª rodada vai começar com o embate paulista, né? Amanhã, lá no Jorge Ismael de Biasi, o Novo Horizontino, que vai brigar pela liderança e pode ir para a liderança se vencer o Ituano, né? Que está lá na zona de rebaixamento, está brigando para sair dessa zona de rebaixamento.
Novo Horizontino dentro de casa é forte. O Ituano não vem de uma boa fase, né? Acredito eu, né, pelo fator casa, pelo fator torcida e pelo fator momento. Acredito eu que o Novo Horizontino é favoritíssimo a vencer essa partida de amanhã.
Já está na pule do Júlio César, né?
Vou
Júlio
colocar.
Então. E a gente só lamenta do torcedor do Ceará, né? Que olha assim para o torcedor, o desempenho do Fortaleza, né? Dois times lá do Ceará. E o Fortaleza está assim, só engatou a 8ª vitória seguida no Brasileirão. E ontem a gente vai falar da Sul-Americana, né? Também o Fortaleza conseguiu um ótimo resultado fora de casa, visitando o Rosário Central. Na quarta-feira, melhor dizendo, e em 1-1, nessa primeira partida, né, na quarta-feira, dia 14, primeiro empate, e aí vai jogar a volta no Castelão, dia 21, grande chance aí do Fortaleza passar pelo Rosário Central na Sul-Americana em julho.
É um resultado que deixou o confronto em aberto, né? É um resultado de empate, foi muito bom pro Fortaleza, porque o Rosário Central é um time duro, difícil de se bater dentro dos seus domínios, mas o Fortaleza foi lá, jogou de igual para igual e conseguiu trazer um empate. E acredito eu que cá no Castelão, diante da sua torcida, que pressiona muito o adversário e incentiva a sua equipe, e diante desse bom momento que o Fortaleza vem vivendo, eu não tenho dúvidas que o Fortaleza vai passar pelo time do Rosário Central. Não vai ser fácil, porque esses times argentinos é complicado de você enfrentar esse time, ainda mais o Rosário Central, que é um time que é acostumado,
é casca grossa,
é um time que conhece a competição, então é um time sempre difícil de se bater. Mas é como eu disse, o bom momento do Fortaleza hoje faculta ele a ser favorito na partida, e eu não tenho dúvidas que o Fortaleza vai sair vitorioso dessa partida.
A partida já é depois de amanhã, quarta-feira, esse jogo de volta que vai definir vaga nas quartas de final da Sul-Americana. Agora 5h20, a gente segue adiante.
Gabriela Esportiva.
Pois é, saindo de uma competição internacional, a gente vai para uma competição regional, porque o Baianão Feminino 2024 está acontecendo, né? O Júlio César esteve lá em Salvador, em Pituaçu, para acompanhar o Barcelona de Ilhéus no jogo aí relacionado à primeira rodada, um jogo atrasado. Primeira rodada do campeonato, né? O Barcelona enfrentando o Bahia, campeão da Série A2 do Brasileiro, Júlio César. Como é que foi por lá?
O Barcelona, antes de falar do resultado, eu queria dizer ao torcedor do Barcelona, e aquele torcedor que gosta do futebol, né? Que torce até para as duas equipes aqui de Ilhéus, eu quero dizer o seguinte: o projeto futebol feminino para o Barcelona é um projeto que ainda está engateando, nasceu, mas está engateando ainda, né? Os times agora, todo mundo sabe que tem o dever de ter
obrigação um
futebol feminino inserido, né, no seu contexto, e o Barcelona, esse é o primeiro ano do Barcelona. Eu quero deixar claro que no primeiro ano é sempre tudo difícil, é tudo muito difícil. Até porque Ilhéus não tem meninas acostumadas a disputar esse tipo de competição, campeonato baiano. Ilhéus tem meninas que estão acostumadas a jogarem por aqui mesmo, amistosos, jogarem torneios aqui, jogarem campeonatos realizados aqui dentro da cidade,
tudo
às vezes
de forma amadora, né? Não tem uma agenda.
De forma amadora, mas de uma forma, de um nível mais organizado, que ainda não é profissional. O campeonato baiano feminino não é profissional, mas vamos se dizer que é um semi-profissional. Então, para o Barcelona é tudo novo, para essas meninas, isso aí uma realidade que elas ainda não estão nem acreditando, né? Então, eu pude perceber que aquele jogo Barcelona e Bahia, as meninas quando pisaram no estádio de Pituaçu, aquele mundo de estádio, aquela coisa toda. Elas ficaram viajando, elas ficaram emocionadas, elas ficaram, como se diz na gíria, né? Viajaram na maionese. Quando elas viram aquele time do Bahia, que recentemente foi campeão brasileiro da Série B, com jogadoras, Marcão, ganhando 20 mil reais. Sim. Não tem como competir.
Não, né? de maneira nenhuma.
As guerreiras do Barcelona trabalham o dia todo para treinar de noite. É complicado. Então, os resultados positivos ainda não vieram. Né? Mas o que vale é a boa intenção, é a participação, as meninas estarem vivendo esse momento que nunca viveram. Porque é um momento, Marcão, que elas nunca viveram, não é só do jogo, não. É um momento que parte desde a viagem. Você entrar num ônibus uniformizada, né, com a marca do time e tudo, você parar numa churrascaria de alto nível para almoçar, para jantar, você jogar num estádio onde grandes craques já jogaram, como Ronaldinho Gaúcho, Neymar e outros
mais. Seleção brasileira.
Né? Seleção brasileira, você enfrentar um time do Bahia que tem jogadoras famosas, inclusive jogadores que ganham 20 mil reais. Então, isso tudo para ela aí é um sonho. As meninas lutaram, coitada. Correram atrás, mas não conseguiram.
Foi uma 12-0.
Tomaram 12-0 do time do Bahia. E eu ainda digo que no primeiro tempo, ainda cheguei até a fazer uma crítica ao time do Bahia. Eu falei, esse time é ruim. Porque o Barcelona, né, tem as suas dificuldades. O time levou quase 30 minutos para fazer o primeiro gol. O time do Bahia. Agora, depois eu fui entender que aquele Bahia que estava jogando com o Barcelona era o reserva. O time titular estava sendo poupado, as meninas foram poupadas, né? Então foi o reserva que entrou. Reserva sempre tem aquela coisa do desentrosamento, né? Mas então, levaram quase 30 minutos para fazer o primeiro gol. E aí quando fez o primeiro, entrou os outros com facilidade. Primeiro tempo eles fizeram 5-0. No segundo tempo foram que saíram mais 7 gols, né? E as meninas correram, lutaram, mas infelizmente não deu, não, porque a realidade, a diferença é muito grande.
Sem dúvida. E a gente já está na terceira rodada, inclusive, né, desse campeonato baiano feminino. Tivemos aí, pela segunda rodada, o Barcelona que jogou, né? E a gente soube do resultado contra a Jacuipense.
Jogou contra a Jacuipense aqui dentro de casa. Já foi na primeira rodada, né? Porque
a segunda. Da primeira foi jogo atrasado do Bahia.
A segunda então rodada, jogou aqui dentro de casa, foi até bem, jogou bem, perdeu de 2-1. Inclusive teve um gol legítimo anulado aí pela arbitragem, que se a arbitragem não anula o gol, seria 2-2 a partida. Mas infelizmente a arbitragem anulou, saiu 2-1. Mas nessa partida elas já jogaram bem. Sábado agora foram jogar em Jequié. Contra o time do Jequié, perderam por 6-1. O Jequié já vem com um projeto mais antigo, né?
Por enquanto, 100% na competição está o Vitória, o Bahia e o Jequié, por enquanto.
Pois né? Então é isso aí. O Barcelona é um projeto para o futuro.
Eu acho que o objetivo da federação é esse, justamente esse aí.
Movimentar o futebol,
preparar as equipes e que essas atletas jovens que estão entrando aí nessas equipes aí, de uma forma, inclusive, por obrigação do clube profissional, elas que vão, daqui a um ano, dois, três anos, né, ser a espinha dorsal da equipe daqui da região e do futebol também da região. Isso faz parte. É muito comum quando você muda. É um patamar diferente, né? Então, é claro que isso faz parte inicial do desenvolvimento. E cobrança para resultado, não há porquê, não há sentido nenhum, né, em que aconteça. Então, é só esperar e trabalhar, porque você vê que no segundo
que eu
jogo
fico,
já foi um pouquinho melhor, né?
O que eu fico, assim, feliz, Fred, é porque o presidente do Barcelona, ele está feliz. Ele está feliz com o time feminino. Porque tem presidente aí que já começa a chutar o balde, né? O time tomou 3 pau de goleada, né? Começa a chutar o balde. E ele não. Ele sabe que o projeto ainda está verde. Sim. Mas que vai amadurecer.
Claro.
Né? Então ele está feliz com tudo isso que está acontecendo. Né? Então temos que parabenizar o Hélio Nascimento, porque o investimento não é fácil. Você sabe quanto é que custa um ônibus Ilhéu Salvador? É 8 mil reais.
Ontem...
Você sabe quanto é que custa uma delegação de 30 pessoas almoçando e jantando em uma churrascaria de um nível... Caro. É muito caro fazer futebol, e ele está feliz com tudo isso. Outra coisa, a gente tem que parabenizar também é a comissão técnica, né? O Jorge Souza, que é o treinador, que botou aí, né, o seu nome aí. Botou sua cara no sol aí, tá aí treinando essa menina, fazendo o que pode. A gente não pode culpar o treinador, o preparador físico, o treinador de goleiro. Não pode
culpar. De maneira
nenhuma. Por que culpar? Eles estão sendo corajosos em ter botado a imagem deles em um projeto desse, né? Onde você tem garotas que não estão acostumadas a isso. E você vai enfrentar Bahia, Vitória, times que pagam caro a jogadores que já jogaram em Flamengo, em Santos, em outros times, até em seleção brasileira. Então é complicado, a gente tem que parabenizar esse povo.
E pelo andar da carruagem, aí, a gente está vendo a final entre Bahia e Vitória. Por quê? Primeira rodada, o Vitória deu 14-0 no FSA Esporte Clube, o Bahia 12-0 no Barcelona. Na segunda rodada, o Vitória deu 8-1 na equipe da Jacobina, 8-1. E o Bahia venceu o Atlético de Alagoinhas por 11-0.
11-0.
Né? E aí, na terceira rodada, o Vitória aplicou 11-0 na Juazeirense, né? O Bahia não jogou nessa terceira rodada. E a quarta rodada vai acontecer dia 24 aí, que a gente vai ver o Vitória recebendo o Lusaka. E o Bahia vai enfrentar a equipe da Jacuipense.
Olha, eu vou dizer aqui a você. Se o Bahia jogar com sua equipe titular, não tem uma equipe do interior para poder vencer o Bahia. Isso aí é fato.
Não tem como.
Possa ser aí o time do Vitória, que já tem uma estrutura parecida com a do Bahia. Mas o Grupo City investiu no futebol feminino. Tem uma jogadora lá, uma baixinha, que eu não me recordo o nome dela agora, Vilma. Vilma ganha R$18 mil. É um salarão para futebol feminino aqui no Brasil. Muito. Né, Marcão? Então,
com certeza.
É complicado. Eu acho que a equipe do interior, para poder vencer Bahia ou Vitória, tem que pegar uma equipe bem fragilizada. Bom,
Júlio, você entrar no campo de futebol, que se você nunca pisou, como a Fonte Nova, você entrar naquilo ali onde a seleção brasileira jogou.
Foi em Pituaçu.
Não, foi em Pituaçu. Mas já a seleção jogou
com
lá também.
Com a equipe que disputa campeonatos aí no país inteiro. E você entra ali, não tem como você não ficar, primeiro, um pouco assustado. Quando você tem casca, e você já viveu isso, aí você pode até fazer ter um controle emocional.
É tudo normal para você. Quando você tem casca, tudo é normal.
Exatamente.
Mas essas meninas nunca viveram essa realidade.
É uma coisa totalmente diferente.
Você entendeu?
Então, realmente é difícil, inclusive, manter até os 30 minutos sem tomar gol, mesmo com o time
reserva.
Já
foi uma grande vitória.
Já é um grande resultado.
E tem outra, tiveram alguns problemas antes do jogo. O treinador Jorge perdeu algumas jogadoras que passaram mal no jogo. A goleira titular passou mal, não pôde ir. Quem foi uma jogadora de linha, que não tinha nem goleira reserva, porque o sistema da federação e da CBF estavam fora do ar, não pôde escrever jogadora. Então tiveram alguns problemas antes do jogo. E para o Barcelona foi tudo normal, tudo maravilhoso. As meninas foram, jogaram, se divertiram. Final do jogo, sabe o que foram fazer, Marcão? Tirar foto com as jogadoras do Bahia.
E a quarta rodada, nessa quarta rodada, o Barcelona de Léo folga, não joga. Só vai
só
jogar
desse sábado que vem é 8.
Pois bem, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho, 5h31.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Pois bem, voltando com o nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
102,9, Gabriela Esportiva.
5h37 agora, rapidamente a gente vai falar do Campeonato Intermunicipal. Tivemos a seleção de Itabuna recebendo aí ontem a equipe de Bicaraí e perdendo em casa. Jogou lá em São José da Vitória, a seleção de Itabuna perdeu por 2-1 para a seleção de Bicaraí. Também tivemos Vitória da Conquista recebendo o Itajuípe, né? Lá em Vitória da Conquista. E Itajuípe não quis saber. Fez 5-0 aí em cima da seleção de Vitória da Conquista. E Ilhéus também jogou ontem aqui no Mário Pessoa contra Quaraci. Tomou também a goleada de 4-0, Júlio César.
Rapaz, esse é outro projeto que também está verde. Porque hoje nós temos uma seleção...
Porque parou no tempo, né?
Primeiro que a gente tem uma seleção que parou no tempo, como você falou, por falta de apoio do município. Né? E depois que...
Mas Léo já foi campeão do
Já, e Léo tem 3 títulos. Então. Dizem que tem um 4º título aí, mas a federação não reconhece. Então, Ilhéus é tricampeã. É, e essa seleção desse ano foi montada de última hora, né? Porque o presidente, como eu disse aqui, estava dependendo de um apoio do município, esse apoio só saiu de última hora. E ele fez uma seleção de última hora, e essa seleção, a maior parte dela são jogadores novos, jogadores que jogaram no sub-20 do Barcelona, jogadores que ainda não têm ainda a competência, não têm ainda, né, a cancha de disputar um campeonato intermunicipal com excelência, de brigar para igual para igual com outros times que eles estão enfrentando. Então, é um projeto que vai dar fruto lá na frente.
Só corrigido, Júlio, foi Tapetinga que goleou Vitória da Conquista, 5-0. Né?
Então, esse projeto da seleção é um projeto que está iniciando o ano 2024, né? Provavelmente vai ser repetido esse time com alguns reforços pontuais para o ano de 2025, e aí... Né? A gente vai ver já um futebol diferente e quem sabe 2026 uma campanha melhor do que está sendo essa em 2024. Então, infelizmente, mais uma derrota aconteceu, 4-0, a seleção já perdeu. Lá em Quaraci foi 1-0, aqui Quaraci ganhou por 4-0. Semana retrasada nós estávamos lá em Aureliano Leal, perdemos de 1-0 lá e perdemos de 4-0 aqui. Né, para Uruçuca a gente perdeu aqui também, por 2-1.
E Aureliano Leal, né, venceu ontem Uruçuca por 1-0.
Pois é, e no próximo domingo, Ilhéus agora vai fechar sua participação na cidade de Uruçuca, enfrentando, né, o time de Uruçuca lá no Ferreirão. Então, é outro projeto, Fredão, que a gente não pode aqui estar criticando, exigindo, claro, nada, porque não é fácil.
E aí tem que cobrar que também a seleção esteja participando todo ano.
Pois é, não é fácil você fazer futebol com dinheiro, imagine sem dinheiro, irmão. Não. Imagine você fazer uma seleção que os caras trabalham de dia para treinar de noite para jogar 3 da tarde.
E o Intermunicipal, né, Júlio, é um
campeonato pegado,
amador
e difícil.
Difícil que deve ser bancado.
É sempre profissional, né?
Tem que ser bancado pelo município. Então, quando o município não dá apoio, como não deu apoio vários anos aí sem participação, você monta uma equipe, como aconteceu aqui, inclusive, eu conversei até com Mário Sérgio sobre isso ontem lá no copão da
Malhado.
Do Malhado, que eu fui lá dar uma olhada no copão e conversei com ele, ele disse, rapaz, o negócio já, o campeonato já tinha começado, quer dizer, já ia começar e já tinha a equipe montada, os jogadores convocados e ainda não tinha um técnico. Então, quer dizer, isso não existe em lugar nenhum.
Mas você sabe por que não tinha um técnico?
Eu sei que isso é porque não tinha... Não,
porque os técnicos que foram convidados, e aí eu não tiro a razão deles, eles têm um certo nome já no cenário do futebol.
Claro.
E aí apresentaram um projeto desse. Aí o cara fala assim, eu vou colocar meu nome nisso aí.
Exatamente.
Vai dar errado. Então, eles recusaram. Eu não vou aqui culpar eles nem tirar a razão deles.
Não, com certeza.
Né? Porque intermunicipal é coisa séria. Hoje é coisa séria. É. O intermunicipal hoje tem seleções aí que tem uma estrutura melhor do que times que disputam a Série B do Baiano.
Falar, Marcão, de duas goleadas dessa rodada aí, ó. Conceição de Feira está 100% na competição. Enfrentou Pojuca, fez 8-0. Camaçari recebeu a seleção de Simões Filho e tomou 8-1.
Mas você sabe por que essas seleções têm esse rendimento aí? Porque lá a prefeitura investe.
Exatamente.
Essas seleções treinam 2 turnos.
Sim, sim.
Né? Por isso que tem esses rendimentos. Aqui em Ilhéus não. O pessoal trabalha de dia para treinar de noite e jogar 3 da tarde. Não tem estrutura nenhuma.
É amadora realmente.
É amadora realmente mesmo. Então a gente vai cobrar o quê da liga? Vai cobrar o quê do presidente? Do pobre do Ville, que está aí, botou com, como eu disse, com o Jorge no Barcelona feminino. O Ville está aí, botou aí sua imagem, né, em jogo. Um cara que está entrando agora no futebol, está fazendo curso, preparação aí, já fez curso até na CBF. Aí pega um projeto desse, de repente só leva a taca no projeto. Vai botar o seu trabalho em xeque ou não bota? Lá na frente, quem que vai querer contratar um jogador que teve
um
treinador?
Quem já tem um nome a zelar, Júlio, sabe que o...
Só entra no projeto mais forte.
Claro, o campeonato ele vai entrar preparado, porque ele não pode jogar tudo... No lixo, tudo que ele conquistou.
E quem é mais jovem acaba entrando porque é uma oportunidade.
Para os meninos
pode
é bom.
Ser ruim, mas de qualquer forma está jogando.
Está ganhando minutagem, está ganhando rodagem, entendeu? Experiência, né? conhecimento, mostrando o seu futebol. Para os garotos são bons, mas para, no caso, um Vili, como eu falei, que está se preparando, tomando curso em CBF, assume uma seleção, toma seis pau. Quem que vai contratar um treinador que teve seis jogos e não ganhou nenhum?
Mas ele está ganhando casca, até isso.
Não, para ele é bom que ele está trabalhando, está mostrando seu trabalho, mas o mundo do futebol é cruel.
Eu sei, é difícil.
Se você não tem resultado positivo, você vai para a geladeira.
Tipo, agora é bem mais fácil. É bem mais fácil o Paulo Salles, né, que subiu aí com Colo-Colo, ir para o Fluminense o ano que vem, para ascender com o Fluminense, a sua décima ascensão, do que ir para outro clube, né?
Pois é. Então é complicado agora. Tudo isso por quê? Porque o poder público de Ilhéus não abraça, e isso não é só o futebol, não.
Todos os esportes.
É todos os esportes. Inclusive, eu quero fazer uma crítica aqui.
No geral.
Eu quero fazer uma crítica, eu não posso deixar de fazer essa crítica, porque aonde eu vou aí acompanhando a seleção, eu sempre vejo os funcionários da prefeitura trabalhando, né? Aos domingos, trabalhando com excelência. E eu tive informações que no jogo de ontem o estádio ficou lá, Deus dará. Eu não vou aqui culpar os funcionários que trabalham no estádio, jamais.
Não
vou culpar eles. Vou culpar
eles
o grandão.
Eles dependem de ordem, né?
Eles dependem Superior. De ordem. Vou culpar o grandão. Então, o grandão é o prefeito e depois quem está respondendo pela pasta, que é o secretário Ari.
Pronto.
Né? Ilhéus está sem secretário, então o secretário de Relações Institucionais, o Ari, é quem está respondendo pela pasta e é quem deveria organizar essa escala de funcionários para poder servir os jogos da seleção de Ilhéus. A seleção, a Liga não tem dinheiro para estar contratando pessoas para trabalhar. Então é o município que tem que apoiar. E nem isso o município apoia.
Pois
então
é.
Eu soube que o estádio estava largado, sem funcionários, que teve que se virar do jeito que pôde, as bandeiras que ficam no pau do escanteio lá. O pau estava sem bandeira e o árbitro não queria dar jogo, aí foi que se viraram lá e acharam essas bandeiras. Então isso é complicado.
Uhum.
Então, para você ver como é que está essa gestão, né?
Beleza.
Coisa de cidade do interior, pequena, que ninguém apoia esporte nenhum.
Faltando 15 para as 6.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Falar rapidamente aí da Libertadores, porque estamos nas oitavas de final, já as partidas de volta que começam amanhã, teremos duas partidas aí logo de cara amanhã entre Atlético Mineiro e São Lourenço, empate na primeira partida, o jogo está em aberto, teremos também amanhã às 19h Fluminense e Grêmio, a primeira partida o Grêmio venceu lá no Couto Pereira por 2-1, então o Fluminense tem que fazer no Maracanã um resultado bom para poder passar adiante na Libertadores. Teremos ainda amanhã é Júnior Barranquilla e Colo-Colo do Chile, o jogo de volta, primeira partida o Colo-Colo venceu em casa por 1-0. Amanhã também, aí só depois que a gente fala dos outros jogos aí. Algum comentário dos jogos de amanhã? Fluminense, Fredão?
Bom, Fluminense, pelas últimas duas partidas que eu assisti, com a tristeza. Fluminense, provavelmente não vai chegar em lugar nenhum, porque é uma equipe que chuta em gol duas vezes em uma partida em 90 minutos. A média é mais ou menos essa, né?
O Grêmio poupou contra o Bahia no Brasileirão, né? Perdeu por 2-0. Será que chega bem para essa definição de vaga?
Eu acho que o Grêmio foi melhor na primeira partida, né? Então, vai ser um jogo mais difícil amanhã.
Toma um pau do Fluminense e toma dois pau nessa de poupar, né?
O Fluminense está mostrando muita fragilidade, inclusive agora no setor ofensivo, muita lentidão no setor de meio campo. E eu acho que hoje, tenho conversado com alguns amigos sobre isso também, eu acho que hoje o Fluminense está se encaminhando realmente para a segunda divisão. Claro que tudo pode acontecer ainda, é cedo para falar isso, né? Mas pela pontuação que o Fluminense, pelos últimos dois jogos do Fluminense, eu acho que o Fluminense, se não sair logo, não perder logo e focar somente no brasileiro e não ficar
oscilando tanto,
aí pode até consiga brigar para poder sair, porque ele ainda tem equipes aí com uma diferença de pontos ainda pequena para ele, né?
A gente vai
depois
falar
das quatro vitórias, então, ele melhorou. Então, fora isso, eu acho que o Fluminense não vai bem, não.
Vamos dar uma olhada, então, amanhã. 5h48.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Pulando para a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, né? A gente falou do Grêmio, que poupou aí lá na Arena Fonte Nova, no Alfredo Jaconi, estava jogando em casa, né? Entre aspas. E o Bahia foi lá e fez 2-0 para abrir a 23ª rodada. O Bahia engatou a segunda vitória seguida, né? Segundo triunfo seguido. E o Grêmio aí tá lá em 15º lugar com 24 pontos. Quebrou a sequência de 3 vitórias seguidas do Grêmio, o Bahia. Tivemos também o Galo recebendo o Cuiabá na Arena MRV. O Cuiabá empatou em 1-1, fez um pontinho lá na casa do Galo, né? O Cuiabá tá em 19º lugar com 18 pontos. E o Atlético Mineiro tá lá em... subiu um pouco, né? 8º lugar com 30 pontos. Tivemos ainda o Bragantino recebendo no sábado Fortaleza e o time do Vojvoda engatou 8ª vitória seguida, 2-1. Tá brigando por título, hein, Júlio?
É verdade, e brigando com excelência, né? Brigando com, apresentando um bom futebol, apresentando, né, que um futebol que tá dizendo que o Fortaleza tá aí e vai brigar pela taça. E tá de parabéns o Fortaleza, o seu treinador, que consegue manter o ritmo do time.
Regularidade,
né?
Alta.
Manter,
né,
uma regularidade. E essa regularidade, né, eu não tô falando desse campeonato, não. Eu tô falando de 3 anos atrás, ele vem mantendo, sim, essa regularidade.
E nessa temporada, campeão da Copa do Nordeste, né? Tá aí na Sul-Americana, né?
Tá bem na Sul-Americana. É. Né, e podendo aí fazer história, né? Conquistar pela primeira vez o título do Campeonato Brasileiro. Por que não? É uma realidade hoje pro Fortaleza. Não,
muita gente ainda vê o time pequeno, né? Mas a gente tem que ver o momento do time, né?
Lógico.
Sem dúvida. Ele já vem crescendo, né, Marcão? Um tempo já. E tá demonstrando muita força nesse Brasileirão também. E a próximo jogo ele pega o Corinthians, que eu vi jogando também contra o Fluminense, uma equipe muito fraca.
0-0, né, o jogo, né, contra o Fluminense-Corinthians.
Fluminense-Corinthians, uma equipe muito fraca, muito fragilizada. E o Fortaleza, uma equipe que joga com muita intensidade, inclusive ofensiva, velocidade. Uma equipe bem montada. Então, eu acho que o Fortaleza vai bem, muito bem aí para...
A brigar pelo título,
para brigar pelo título desse campeonato de Série A.
No Clássico Paulista, Palmeiras e São Paulo, lá no Allianz Parque, o Palmeiras venceu com gol nos acréscimos, né? E teve confusão no final, 2-1, Júlio César.
Foi um jogo duro assim, esse jogo, um jogo bem jogado. O São Paulo saiu na frente e vinha vencendo até o finalzinho ali do segundo tempo. Aí quando a estrela do treinador brilhou, que a estrela dele brilha também nessas horas, e o Palmeiras conseguiu virar, né, e conseguiu a vitória. Tirou aquela vitória que já estava nas mãos do time do São Paulo.
O São Paulo começou com alguns jogadores no banco, né? Os principais jogadores, Lucas, Caleri, o próprio Luciano fez o primeiro gol.
E depois foi expulso na partida.
Depois,
né,
foi expulso. E bobagem de fazer o gol, tirar a camisa, essas coisas, né? E o São Paulo fez um jogo muito duro, muito difícil, com essa mudança aí. O São Paulo fez o segundo tempo muito bom, só que no finalzinho também o Palmeiras é uma equipe que também fez muitas trocas de atletas.
Sim.
Mais de, acho que eles, por conta de uma questão de um jogador que sofreu uma concussão, né, e saiu de campo, não sei nem o que é que aconteceu ainda.
Aí pode sair sem aí contar na substituição.
Foram trocados 6 atletas de um clube,
não conta
e
na
6
substituição.
Do outro. Então foi muitos jogadores trocados, praticamente as duas equipes mudaram muito a sua cara, né, durante o período todo do jogo, mas o Palmeiras acabou vencendo, algumas reclamações por conta da arbitragem, também confusão na saída, briga entre os atletas. O jogo foi meio atribulado, um jogo duríssimo.
Pois é, o lanterna da competição, né, recebeu o Internacional, o Antônio Ascioli, né? O Inter não vem num momento legal no Brasileirão. E o Atlético Goianiense, que vinha de 3 derrotas seguidas, é o lanterna da competição, tem apenas 15 pontos, né? Mas mexer com esse povo às vezes lá de baixo é igual seria na lata, né? O Atlético Goianiense venceu por 1-0 aí.
Mas foi dentro de casa, né? A gente pode dizer até que é normal, porque dentro de casa o Atlético joga bem. Dentro de casa.
Fez alguns jogos muito bons.
E você falou aí, o Inter não vem em um bom momento. Então, essa derrota do Atlético, do Inter para o Atlético Goianiense, se torna normal. Né? A normal seria se o Inter perdesse para ele lá no Beira-Rio. É. Mas que na casa do Atlético foi normal.
Criciúma recebeu no Heriberto Rios e o Vasco da Gâmbia empataram em 2-2. Aí o Vasco começou a remar mais devagar, né?
Jogão de bola. Mas é isso aí, rapaz. Campeonato Brasileiro é isso aí. E a gente tem que entender que o Vasco não tem um... Quem tem super time tá deixando a desejar.
É verdade.
Né? O que eu gosto de ver no Vasco é que os jogadores se entregam. Jogam com vontade, com raça. Bola desde perdida sempre. Só quando sai.
Você falou uma coisa bacana aí, porque desde o início do campeonato, a gente conversando, inclusive com o Zé, quando ele fala do Vasco aqui, eu sempre assisti o jogo do Fluminense e do Vasco e vi a diferença de atitude do jogador. Porque isso é muito importante, é você querer buscar o resultado de qualquer jeito e não se entregar. Lutar até o final, é assim que tem que ser.
E o Vasco está jogando dessa forma, já que não tem técnica, vai na vontade, na raça, na disposição. E é assim que ele está conseguindo vencer e somar os pontinhos dele. E é assim que ele se livrou do rebaixamento.
Pois é.
E hoje está em décimo com 28 pontos.
Pois é. O Atlético Paranaense, o Furacão, recebeu em sua arena, né, o Juventude do Coroa Nenê. E o Nenê meteu gol, o Juventude venceu por 2-1 fora de casa.
Tá aí um resultadão, por quê? Porque dentro da arena da Baixada é muito difícil vencer o Atlético, porque o grande adversário dos times que pegam o Atlético lá não é o próprio time do Atlético, é o gramado. Não. O gramado sintético é complicado, mas o Juventude...
Sempre tá jogando por lá.
Sempre tá jogando por lá, já conhece o gramado, os jogadores também já... Alguns já jogaram por lá também, até por outras equipes. E ontem foi o dia do Nenê, como falou o Marcão aí, o Coroa ontem disse para que veio.
43 anos, né?
E ajudou aí o Juventude a conquistar uma belíssima vitória fora de casa.
11º lugar, o Juventude, 28 pontos, passou o Inter, né? Que ficou em 13º com 25. Tivemos ontem também no Nilton Santos, no Engenhão.
Esquece.
O Botafogo recebendo o Flamengo e goleando. Rapaz, poderia ser mais de 4-1.
Então. Aí poderia, inclusive, é um dos problemas que eu acho que o Botafogo está precisando resolver. Parece que o jogador precisa aprender a empurrar a bola para dentro do gol. Não é possível, porque um jogo decisivo, o atleta não pode perder tantos gols. No segundo tempo foram mais...
O Soares perdeu.
Todos perderam gols, muitos gols. O Flamengo saiu, deu sorte de perder por 4-1, porque por dia perderam pênalti
saiu
também.
Saiu no lucro,
podia ter tomado 8-9, meu irmão.
E não era exagero.
É claro que você, quando faz 5, 6 gols, você dá uma parada. Não foi o caso. O Botafogo continuou, mesmo sem fazer gol, buscando, e só fez o quarto gol já no final da partida. Mas o segundo tempo foi todo do Botafogo. E o Flamengo está com problemas aí de contusões, né? Vai ter dificuldades pela frente. O
Arrascaeta saiu também. Agora o que eu fico imaginando, fico assim observando, desde 2019. O Flamengo não conseguiu contratar um substituto para Arrascaeta.
Agora tem o seguinte, tem um jogador que ontem fez uma partida muito boa pelo Flamengo, principalmente no primeiro tempo.
Léo Ortiz.
O que jogou... que o pai dele foi jogador
Léo
de futebol.
Léo Ortiz. Léo Ortiz.
E ele joga na zaga, né? E
tá jogando tava jogando como volante.
Como volante, ele fez, deu dois passes, inclusive que o Flamengo perdeu um gol do
Bruno Henrique. Inclusive o Tite contribuiu para aquela vitória do Botafogo. Porque
quando ele traz Léo Ortiz para trás.
Quando ele recua Léo Ortiz, né? Tira Gesso. Gesso tava cansado? Tava, mas deixa o cara em campo.
Eu vi só o primeiro tempo. Eu achei que o meio de campo do Flamengo sem o Arrascaeta tava segurando. Fez o gol, empatou.
Tava.
Né? E depois, segundo tempo, quando eu fui ver.
O Léo Ortiz fez uma partida que demonstra.
Não, foi ele que deu o passe para o Bruno Henrique fazer o gol.
Joga muito, tem condição.
E aí eu não entendo a cabeça de Tite.
E substituir a Arrascaeta, com certeza.
Eu confesso que eu não entendo a cabeça de Tite. Ele às vezes está botando culpa no calendário. Mas ele já sabe. Há quanto tempo ele milita no futebol brasileiro e sabe que o calendário do futebol brasileiro é esse aí.
O Flamengo é a equipe mais bem montada para poder brigar contra o calendário.
Flamengo tem elenco, Flamengo tem base, Flamengo tem peças boas no elenco. É ele saber botar o time. Porque ele, na Copa América, ele não botou o time com muitos garotos da base e não deu certo, não conseguiu vitórias uma atrás da outra. Por que não repete agora? Já que não tem Arrascaeta, tem Lohan, tem outros. Mas não, ele tem hora que faz umas substituições equivocadas, bicho.
Pois é, e para fechar essa rodada aí, né, teremos hoje às 8 da noite o Vitória recebendo no Barradão a equipe do Cruzeiro.
Rapaz, é jogo complicado, mesmo dentro do Barradão, mas o Cruzeiro tem uma super equipe, tem um time bem montado também. né, reforçou bem a sua equipe, e o Vitória é aquele negócio, né? O Vitória
quer sair da zona, é o primeiro.
Quer sair da zona, precisa vencer.
Eu acho que essa necessidade acaba atrapalhando um pouco, né, Júlio? Porque você joga, o outro time joga um pouquinho fechado, esperando às vezes uma bola, que não é o caso do Cruzeiro, que é uma grande equipe. Uma equipe que está com 36 pontos também, que o sétimo colocado precisa também ter um bom resultado para poder subir na tabela.
E o Vitória não pode ficar esperando, porque se ele ficar esperando, ele pode se complicar, porque o Cruzeiro tem um time muito ofensivo, tem um time rápido. Então o Vitória, por mais que ele precise vencer, né, ele tem que sair e também não pode perder. Mas ele vai ter que sair pro jogo.
Vai ter que sair
pro jogo. Vai ter que sair pra jogar.
Casa, não pode fazer.
E se ele ficar esperando aí o time do Cruzeiro, pode ser.
A raposa ruim é astuta. Ele. É astuta. É. Vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva de hoje. Temos um minutinho, começando com você, Fredão.
Bom, só mandar um abraço aqui pra turma aí da Casa do Bombeiro Hidráulico, de minha amiga Carla e Raimundo, que fica na rua Esmeraldo de Savieira, ali, número 44B, na antiga 31 de Março. Né, que atende a gente da melhor forma possível, a Casa Bombeiro Hidráulico. Um abraço para vocês, Carlinha e Raimundo. É uma boa noite aí a todos os ouvintes, Gabriela Esportiva. Estamos começando a semana aí, a gente vai estar aqui sempre comentando aqui sobre os esportes aí que a gente tanto ama, né, Marcão? Então, boa noite a todos, boa noite para Marcão, boa noite para Júlio César, e um abraço para Zé Maria aí, esperando que logo logo ele esteja aqui com a gente também.
Beleza, até amanhã, Fredão. Júlio César, o Imperador.
Bom, eu quero mandar um abraço aqui a toda a turma da galera aí do time do João 23, tá disputando o Copão. Amanhã eu vou falar mais um pouco desse time aí, falar sobre a galera que tá no comando desse time, da João 23, que tá ouvindo o nosso programa. Mas eu quero trazer aqui rapidinho, em 10 segundos, os resultados do Copão. Sétima rodada, Liverpool 0, Sport 1, Ajax 0, João 23, 3, União da Vila 0, Palmares 2, e o Vilela e o União Jovem. O União Jovem tomou W.O. Então esses foram os resultados do Copão, versão 2024. E amanhã a gente fala mais sobre o time do João 23, essa galera aí que está ouvindo o Gabriela Esportiva. Aquele abraço a todos, fiquem com Deus. E até amanhã.
Até amanhã, Júlio César. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Gabriela Esportiva nessa segunda-feira, no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo esportivo.